Glórias a Deus. Quem está feliz aqui nessa noite? Amém, queridos. Nós estamos vivendo dias onde há uma muita guerra espiritual acontecendo no ambiente do Espírito. Onde a gente vê muito conflito natural, onde a gente vê conflito de pessoas que estão desesperadas, ansiosas. E eu creio que nessa noite vai vir algo para nós como cura na nossa vida, amém? Isso tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa jornada. E nessa noite quero compartilhar algo que Deus tem colocado em nosso coração, que tem a ver com a nossa jornada, sobre construir coisas que vão ser fundamentais para a nossa vida. Eu quero compartilhar isso, mas primeiro vamos orar. Gostaria que você, se possível, curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Que você deixasse nessa noite o Espírito Santo nos envolver de tal forma, porque nós em nós mesmos não podemos produzir nada, mas a unção de Deus em nossa vida, ela tem todo o poder para nos transformar, nos guiar, nos dar força, e é isso que é o desejo do nosso coração, amém? Vamos clamar por isso. Pai, nessa noite, em tua presença, nós reconhecemos o quanto nós dependemos de ti. Dependemos de ti para viver, dependemos de ti para caminhar, para construir a história que o Senhor tem escrita para nós, e nós precisamos viver e escrevê-la em nossos dias. Por isso, Senhor, nessa noite nós nos rendemos ao teu Espírito e declaramos: Espírito Santo, toma o controle da nossa mente, toma o controle do nosso sentimento, das nossas vontades. Nós damos uma ordem à nossa carne aquietada agora em nome de Jesus, para que possamos aprender, para que possamos ouvir, para que possamos discernir tudo aquilo que o Senhor quer revelar em nossa vida, na qual o Senhor tem desejo em produzir em nós a tua palavra. E nós queremos isso nessa noite, a tua palavra produzindo a tua vida e a tua verdade. Nós não queremos ser meninos levados em qualquer vento de doutrina, mas queremos ser edificados na rocha. Nós queremos construir a nossa vida no padrão que é Cristo, onde a tua vida fala mais alto do que qualquer coisa, não por causa de mérito humano, mas por causa de Cristo em nossa vida, que é a melhor coisa que nós podemos encontrar. Por isso, nessa noite, meu desejo é que a tua palavra se forme em nós, que ela seja encarnada por nós nessa noite, para que possamos sair daqui revigorados e cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o teu alvo, esse é o teu plano para a nossa vida, e sei que o Senhor tem poder e libera a tua unção sobre isso em nossa vida. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Estava meditando nesses dias, e uma das coisas que começou a vir no meu coração é como nós temos construído a nossa jornada com Deus. Porque muitas pessoas, a nossa jornada com Cristo começa, obviamente, quando Cristo se torna o Senhor. Mas isso não é só um fato isolado, isso é um fato que é o início de um processo contínuo, na qual eu e você devemos estar atentos no nosso caminhar com Deus, porque esse caminhar vai definir o estilo e o padrão de vida na qual nós vamos ter diante do Senhor. E isso é tão importante, porque construir coisas em nossa jornada vai exigir de nós atitudes que vão ser fundamentais para nós termos uma vida prazerosa em Deus, no sentido de encontrar a graça, no sentido de encontrar o poder, no sentido de encontrar o favor, no sentido de encontrar as coisas na qual eu e você precisamos para construir a nossa história. Interessante que Mateus 7... Jesus fala assim: a que compararei essa geração? É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha. Interessante que a edificação vem, Deus nos dá ingredientes para edificar, mas quem edifica somos nós. Somos nós que devemos trabalhar na construção da nossa jornada, na construção do nosso caminhar. Isso envolve de nós empenho, disciplina, desejo, busca, e essas atitudes vão produzir resultados que eu quero compartilhar com você nessa noite. E a nossa vida deve passar por três etapas importantes que elas não são limitadas, mas elas são um processo contínuo em toda a nossa história. Essas etapas, esses estágios vão definir o nosso estilo de vida que nós vamos construir em toda a nossa jornada. Essas etapas vão construir a nossa identidade, vão construir também o cumprimento do propósito de Deus. Nós vamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E isso nos norteia, isso nos mostra um caminho. E esses estágios falam da nossa caminhada, na nossa descoberta em Deus. E o primeiro estágio na qual eu e você devemos estar atentos, focados, no sentido de se empenhar e buscar, é conhecer a palavra. Todo cristão deve necessariamente ter uma vida para conhecer a palavra de Deus. Fala para o senhor que está do seu lado, nós devemos conhecer a palavra de Deus. Agora, isso, conhecimento, fala de você ter relacionamento com a palavra. Eu gosto de usar, entender o princípio da palavra, porque a palavra é uma pessoa, é uma das características dela. E nós precisamos, na nossa jornada, investir, gastar tempo no relacionamento com a palavra de Deus. O primeiro estágio, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, eu sei que muitos têm pouco tempo de cristão, mas ser cristão não é estar em uma igreja. Ser cristão não é simplesmente cantar um cântico. Ser cristão é ter uma vida parecida com Cristo. E para termos uma vida parecida com Cristo, nós devemos nos relacionar com Ele. E essa jornada, e essa primeira etapa na qual eu e você devemos entrar, é o conhecimento da palavra, porque conhecendo a palavra, Cristo vai ser revelado. Então, nessa noite, eu quero te encorajar a olhar para a sua vida. E qual tem sido o nosso empenho? Minha pergunta nessa noite é, o quanto nós temos nos envolvido com a palavra de Deus? E nós temos que dar ênfase nesse estágio, porque a palavra de Deus vai nos conduzir, vai nos revelar Cristo. Vai mostrar quais são os planos de Deus, vai mostrar qual é a vontade de Deus. Tudo que eu preciso saber ao respeito da minha vida e da vontade de Deus está na palavra. Então a palavra é importante, então a palavra é necessária. Talvez, pastor, mas isso é muito básico. A relação não é o quanto ela é básica, o quanto ela se tornou real para nós. Porque podemos investir a nossa vida em tantas coisas, mesmo como cristãos, e a verdade é que o diabo trabalha para roubar isso de nós. O diabo nos coloca ansiedade, o diabo nos traz traumas, tenta produzir traumas em nossa vida, o diabo tenta tirar a nossa atenção daquilo que é devido. Hoje, interessante, você pergunta para as pessoas alguma coisa sobre a palavra, e as coisas que eu mais ouço é, pastor, eu não tenho tempo para ela. Pastor, mas sabe o que é? Olha, eu ouço a palavra todo domingo, mas uma jornada onde se recebe palavra só de domingo é muito pequena. Por isso que eu e você devemos nos empenhar para colocar isso como prioridade, porque toda a nossa vida começa em conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes eu pergunto para as pessoas, o que é a palavra de Deus para você? E sabe qual é a pergunta que eu mais ouço? É a palavra de Deus. Mas é muito mais do que isso, porque nela tem muita coisa explicada que vai abrir os nossos olhos. Eu quero enfatizar algumas coisas da palavra, do tempo que nós temos que investir, daquilo que nós devemos construir, porque o conhecimento da palavra, no caminhar da jornada, vai ser um dos pilares da nossa vida. E pilares fala de sustentação, fala de suportar, fala de construção. Isso tem a ver com a nossa caminhada. Então, quando nós buscamos conhecer a palavra, a primeira coisa que nós vamos encontrar é que a palavra é Jesus. Fala para o seu irmão, a palavra é Jesus. Quantos querem conhecer Jesus aqui, mais e mais? E a gente canta, quero conhecer-te. É simples, palavra. A palavra de Deus nos revela quem Jesus é. E as características de Jesus, a identidade de Jesus, a personificação de Cristo, nós vamos encontrar na palavra. E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos encontrar tudo o que está em Cristo para nós. Nós vamos conhecer o Jeová Jirê, nós vamos conhecer o Jeová Tsiquenu, nós vamos conhecer o Jeová Shalom. Que é isso, pastor? É o nome de Jesus, na qual libera poder para transformar e trazer vida para nós. onde nós encontramos a realidade de quem Ele é, e a nossa vida se vai sendo transformada por isso. João 1,14, todos nós conhecemos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo, essa palavra aqui vem logos. No original quer dizer logos, é a palavra escrita, é a palavra, aquela palavra que foi falada por Deus e ela se tornou carne, manifesta em nosso meio. Essa palavra é Jesus e ela carrega graça, ela carrega verdade e ela carrega glória. E quanto mais eu e você conhecemos Jesus através da palavra, nós vamos receber graça, nós vamos receber a verdade e nós vamos conhecer a glória de Deus manifesta em Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, eu e você vamos conhecer Cristo. Fala para o teu irmão, conhecer a palavra não é opção, é obrigação de todo cristão. Quantos cristãos tem aqui nessa noite? Glória a Deus por isso. A nossa construção da nossa vida tem a ver com esse primeiro estágio. Eu preciso conhecer Cristo. O outro aspecto da palavra é que a palavra é a nossa fonte de vida. Isso está demonstrado lá em João 6,35. Jesus diz: eu sou o pão da vida. E aqui ele ensina dois princípios básicos da palavra, na qual eu e você precisamos ter. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E aquele que crer, jamais terá sede. Vir e crer. Vir e crer. Fala da nossa ação de buscar. A responsabilidade de Cristo revelado é nossa. A responsabilidade de conhecer o Senhor é nossa. Nós devemos buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscardes, de que tipo de nível? Todo. Todo o coração. E nessa noite eu quero clamar ao Espírito Santo que nós tenhamos uma atitude. Senhor, eu quero tirar tudo aquilo que me rouba, no sentido de dar valor à tua palavra, para encontrar o Senhor na tua palavra. Meu desejo é que nós possamos romper com coisas que nos prendem, com coisas que nos limitam, com coisas que nos tiram do propósito, do foco, na qual não é nos alimentar na palavra de Deus. Como a palavra, eu falei, ela é fonte de vida. Ele é o pão que alimenta, eu sou o pão da vida. Todo aquele que quer crescer, precisa comer. Todo aquele que quer ter experiência com Deus, precisa crescer na palavra. Sem palavra, é impossível nós crescermos em Deus. Sem conhecer a Cristo, sem buscar a revelação de Deus, nós não saímos do lugar. Podemos estar na igreja, podemos frequentar todos os cultos, podemos ir na célula, podemos ir no monte, mas se nós não dermos valor à palavra e comermos dela, nós não crescemos. Por isso que é importante nós buscarmos esse aspecto, nos envolver nisso. Em Deuteronômio 8,3, Daniel falou sobre esse trecho, mas o interessante é que em Deuteronômio 8 nós estamos vendo o povo pronto para entrar em Canaã. E Deus está dando uma direção para ele: olha, se guardarem os meus mandamentos, ele está dizendo assim: olha, a minha palavra que eu vos tenho falado, se vocês guardarem, vocês vão crescer. Aqui tem algo, Deus dá a palavra e nós devemos guardar a palavra em nós. E se guardarmos e obedecermos, nós vamos crescer na terra, nós vamos possuir. E ele diz, ainda ele fala da revelação do maná: olha, eu permiti que vocês tivessem fome para eu mandar um alimento na qual vocês não conheciam. E esse maná, nós sabemos que para nós hoje é Jesus. Antes de Jesus nós tínhamos fome de justiça, tínhamos fome de paz, tínhamos fome de tanta coisa. Mas Jesus é o nosso pão que alimenta, Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a palavra que nos alimenta. E interessante que lá no final do verso 3, ele disse assim, ó, para te dar a entender que o homem não vive de pão. Fala para quem está do seu lado, o homem não vive de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Amém? Que você entende isso? Fala para o teu irmão, o que você precisa para viver não é dinheiro, não é carro, não é uma boa casa, você precisa da palavra de Deus. Fala, quando você encontrar com a palavra de Deus, você vai se tornar um crente verdadeiro diante do Senhor, forte, cheio de vida, com a graça de Deus, na unção da verdade, você vai prevalecer sobre todas essas coisas. Amém? Quantos querem crescer na verdade da palavra nessa noite? A palavra é que nos alimenta. A palavra nos alimenta, é a nossa fonte de vida. A palavra nos alimenta não com um alimento natural, mas com um alimento espiritual na qual Deus nos faz participante. Então essas coisas, primeiro, Jesus é a palavra. Segundo, a palavra é a nossa fonte de vida. Terceiro, a palavra nos limpa. Em João 15, nós estamos vendo a parábola da videira verdadeira. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Lá no trecho, lá para o 7, para o 8, ele fala assim: vós já estáis limpos. E sabe como ele fala isso? Pela palavra que eu vos tenho falado. Mas limpa do quê? Limpa de toda ação do pecado. Nos limpa de toda ação do inferno, que muitas vezes tenta nos prender, dos traumas, das amarguras que nos envolve. A palavra de Deus, ela tem poder para nos limpar. E essa limpeza, toda vez que eu vou para a palavra, eu saio muito mais limpo. Fala para o teu irmão: a palavra te limpa. Quantos aqui precisam da palavra de Deus? Eu fiz uma pergunta hoje de manhã nessa palavra aqui. Quem aqui toma banho? Graças a Deus. Tirando os irmãos que só tomam banho de sábado por causa da escassez, nós temos uma consciência natural. Eu preciso me lavar. Eu preciso me lavar. Todos nós. Nós olhamos para a nossa vida natural e temos um entendimento: eu preciso tomar um banho, a coisa está feia. Espiritualmente é a mesma coisa, eu preciso diariamente ser lavado pela palavra de Deus na minha vida. Eu não posso ignorar essa ação de ser limpo, porque quanto mais eu me afasto, mais sujo eu fico. Por quê? Porque sem palavra eu estou muito suscetível a cair em erros, em pecados, em ansiedades. E aqui ninguém sofre de ansiedade, mas vou contar um segredinho para você: a palavra anula toda ansiedade. A palavra de Deus tem poder para anular toda ansiedade que eu e você possamos ter de algum desejo da nossa carne, que muito inflama. Nossa carne inflama demais. Tem cristão que dentro da igreja, anos dentro da igreja, melindroso: eu quero, eu quero, eu quero. E a verdade é, pode estar dentro da igreja, mas ainda está tendo ausência da palavra. E ao invés de buscar conhecer a vontade de Deus, está buscando coisas. E essas coisas, muitas vezes nos levam a nos sujar mais e mais, porque mexe com a nossa motivação, mexe com a nossa forma de lidar com as coisas, e aí a nossa carne se levanta. E quanto mais na carne andamos, mais morte podemos produzir. Então a palavra de Deus, ela nos limpa. O quarto aspecto da palavra: a palavra é luz. E o interessante é que essa palavra, quando eu falo como ela é luz, é porque a luz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Fala de iluminação, fala de tirar as trevas, de nos mostrar realidades. A palavra de Deus revela quem nós somos. A palavra de Deus como luz revela quem nós somos, a nossa essência, a nossa natureza, que precisa ainda ser transformada. Quando eu vou para a palavra, eu olho para Jesus e automaticamente revela quem eu sou. Porque quando eu olho para Jesus, a minha vida é exposta diante dele. E aí eu posso ver a minha realidade, e aí eu posso enxergar e desejar mudança, produzindo arrependimento. O outro aspecto da luz, lá Davi diz em Salmo 115: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O interessante é que nós estamos falando de andar num caminho, e às vezes as pessoas falam assim: mas pastor, o que eu devo fazer? A palavra nos mostra o caminho. Fala para o teu irmão: quando você anda na palavra, você nunca anda perdido, você sempre sabe para onde vai. Amém? Crê nisso, a palavra nos mostra o caminho, ela é luz, ela, aquilo que às vezes a gente está perdido. Tem circunstâncias na nossa vida que você fala: eu não sei o que fazer, qual a minha atitude? como eu devo andar nessa forma, como eu devo trabalhar, o que eu devo fazer aqui. Quando eu vou para a palavra, ela, uau, ilumina. E ela mostra, é tão simples, segue esse caminho. E você entra por ele, e sabe qual é o resultado? É vida. Quando a gente não sabe o que faz, a gente está sem direção, nós podemos fazer qualquer tipo de erro. Mas a palavra que nos ilumina, nos conserta no caminho. Ela nos apruma, ela nos traz de volta, ela nos molda, ela fala, é por aqui. E aí você segue esse caminho e o resultado é você não anda perdido. Quando eu falo de caminho escuro, eu sempre gosto de usar um exemplo do cego. Uma pessoa que é cega não sabe onde pisa. Uma pessoa que é cega, ela não sabe para onde vai, ela vive tateando. A velocidade de um cego, ela é extremamente limitada. Porque ainda que ela tenha um guia, ela fica assim, tateando para ver se ela pode pisar. E tem muita gente espiritualmente que está assim, cego. Como eu devo lidar com casamento? Como eu devo lidar com finanças? Como eu devo lidar com relacionamento, no trabalho? Como eu devo lidar com a minha jornada? Por quê? Porque não enxerga nada. Mas quando eu vou para a palavra, eu encontro Jesus, nós podemos mudar a frase. E falar como aquele homem lá no tanque de Siloé, eu era cego, agora eu vejo. Quantos querem ver na sua jornada? Fala para o teu irmão, a palavra de Deus te dá clareza de como você deve andar, de como você deve viver, amém, queridos? O outro aspecto da palavra, o quinto aspecto, a palavra nos dá vida. Em Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, ela tem poder para produzir aquilo que ela diz. A palavra de Deus, ela muda o estado que aquela área que muitas vezes não funciona. Quando você encontra a palavra de Deus entra em você e ela muda aquela área. Por exemplo, uma pessoa que vive amargurada, uma pessoa que vive traumatizada, qualquer coisa, se sente rejeitada. Quando ela vai para a palavra, ela encontra o plano de Deus, o amor de Deus, e ela se encontra em Deus. Ela não tem mais medo da rejeição. Ela é curada. Aquilo que antes não funcionava, aquilo que antes não andava, começa a mudar, começa a viver. Antes tinha medo de se relacionar, agora não. Tem liberdade, porque nada vai mudar quem ela é em Cristo. Mas quem revelou isso para ela? Palavra. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. O interessante é que no Salmo 119, Davi fala algo que eu e você muitas vezes nos encontramos. Ele fala assim, no verso 107, estou aflitíssimo. O que é alguém aflito? É alguém que está desesperado, é alguém que está angustiado, é alguém que está passando por algum processo que está roubando a paz. E ele fala, e ele clama dizendo, vivifica-me Senhor, ó Senhor, segundo a tua palavra. Eu vou fazer uma, não precisa levantar a mão, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui nessa noite estão vivendo uma situação de angústia? Não precisa levantar a mão. Eu só quero lembrar você nessa noite. A saída na palavra de Deus para você. E a busca dela vai livrar você de toda a aflição que possa aparecer na sua alma. A palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos dá força. É diferente quando você pega um cristão, hoje eu estou bem, pastor. Aí no outro dia, pastor, hoje só misericórdia. Vou contar um segredinho para você. Deus não te chamou para ser volátil. Deus não te chamou para ficar em gangorra, sobe e desce. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, porque conhece a palavra, porque conhece o Senhor, porque confia nele, é inabalável. A palavra de Deus, e Jesus disse isso, aquele que ouve a minha palavra, é o princípio, da qual eu e você devemos construir a nossa casa, a nossa jornada, e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e aí vem o que acontece para todos. Vem vento forte, vem as chuvas, vem a tempestade, vai vir águas contra a casa, todos nós vamos passar por isso. Independente de onde você construiu sua casa, todos nós vamos passar por situações de pressão. Mas aqueles que ouviram a palavra e praticaram, permanecem. Mas aqueles que não deram valor para a palavra, a Bíblia fala que grande é a sua ruína. E nessa noite eu quero lembrar você que se você não der ênfase à construção e ao conhecimento da palavra de Deus na sua vida, vai trazer ruína. Em que aspecto? A ausência de conhecer a Deus nos leva, nos deixa limitado diante das circunstâncias. A palavra de Deus, que é Jesus, que nos liberta, que é a luz, que nos limpa, que é a nossa fonte de vida, é ela que nos protege de qualquer ação desse mundo. E quando nós vamos para ela, nós somos guardados por ela. Por isso que um do outro aspecto, o sexto aspecto, é que a palavra nos liberta. João 8,31, Jesus está conversando com alguns judeus, e alguns judeus começam a crer nele. E lá no verso 31, 32, ele diz algo interessante. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra. Fala para o teu irmão, tem que permanecer na palavra. Ele não está escrito assim, ó: se você vier todo domingo às 6 horas, ouvir a palavra até às 8:30, você vai ser meu discípulo. Está escrito isso aqui? Ele fala: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E aí ele vai para o verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer na palavra revela a verdade, que é Jesus. Jesus é a verdade e a palavra, e ela nos liberta. E no verso 36, um pouquinho mais para frente, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra nos liberta da cegueira, como eu já falei. A palavra nos liberta do pecado, da morte. Nos liberta dos traumas que nós carregamos. E eu quero dar uma ênfase aqui em relação a traumas. A Bíblia fala que quando nós vamos para a palavra e conhecemos ela, nós temos que nos estar familiarizados com Cristo. O interessante é que nós temos uma tendência, a nossa alma tem uma tendência de gostar, de enfatizar os traumas. Ah, eu sou muito sofrido. Ah, eu sou muito, oh, é difícil para mim. Oh, não dá certo. Oh, a coisa está feia. É crise, é desemprego, Conheço muita gente assim, mas sabe qual é o problema? Quando eu vou para a cruz e quando eu olho para Jesus, não tem nenhum trauma maior do que o que Jesus passou. E o interessante é a nossa postura em relação ao trauma que nós passamos. Eu lembro que quando Jesus estava na cruz e ele estava pendurado, ele não ficou brigando com Deus. Ele não ficou falando: ó, você está vendo o que fizeram, Deus, esse povo aí, estão morrendo por ele, olha que tristeza que é esses caras. Ele não fez isso. No meio de um monte de situação adversa, que as pessoas crucificaram, bateram, cuspiram, açoitaram, colocaram uma coroa de espinho, sabe qual foi a atitude de Jesus no meio dessas circunstâncias? Deus perdoa, eles não sabem o que fazem. E o interessante é que nós temos que estar familiarizados com Cristo nesse processo, de entender que aquele que anda em Cristo, nenhum trauma vai mudar o plano e o propósito de Deus na vida dele. Fala para o teu irmão, larga o trauma na cruz e assume a vida ressurreta de Cristo. Sabe por que eu falo isso? Porque nós temos que lembrar da vida, Jesus ele foi ressurreto. Ele ressurgiu dos mortos e nós ressuscitamos com Ele. Fala para o teu irmão, você ressuscitou com Cristo. Jesus ressuscitou com os traumas? Quantos acham que Jesus ressuscitou com os traumas? Nenhum. Nós também não podemos ficar corroendo os traumas. Os traumas vão vir para nos moldar. Podemos ser moldados nessas circunstâncias. Mas lembrando que nosso padrão é Cristo. Fala para o teu irmão, Deus está trabalhando. Vou repetir, Deus está trabalhando para você e eu ficarmos iguais a Cristo. E Ele já deu o molde. A palavra de Deus é o nosso molde, e Ele vai implantar isso em nossa vida, vai agir, vai falar, vai trazer circunstâncias para que a palavra de Deus nos forme segundo o padrão de Cristo. Um aspecto de Deus é que Ele está sentado no outro, no trono, é verdade. Mas o outro aspecto, Jesus disse, meu Pai trabalha e trabalha até agora. Fala para o teu irmão, Deus está trabalhando para você. Agora o segredo, deixa eu contar um segredo aqui. Quando a gente ouve isso, aleluia, agora Deus é bom, trabalha para mim. Ah! Mas Deus está trabalhando para mudar você. É muito diferente Deus trabalhar para fazer o que a gente quer. Deus está trabalhando para nos mudar, para nós ficarmos iguais a Cristo. Fala para o teu irmão, você querendo ou não, Deus vai continuar trabalhando até que você fique parecido com Cristo. Agora fala assim para ele, coopera um pouco. Quantos vão cooperar com o Senhor nessa noite aqui? Amém? Aleluia. 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 Nós podemos atrapalhar, e o alvo é nós não atrapalharmos Deus na nossa transformação, na nossa jornada. Então, para nós crescermos, isso não é um processo de um ano, não é um processo de dois anos. Por toda a nossa história, nós temos que dar valor para a palavra de Deus. Nós não podemos nos abandonar a palavra de Deus de nós, da nossa jornada. Então, para crescermos como filho de Deus, precisamos da palavra diariamente, porque ela nos dá força. Tudo que eu e você precisamos está aqui dentro. Não num livro, mas na pessoa de Jesus. Não num monte de histórias, mas na ação de Deus sobre a terra, na qual Deus escreveu esse livro, que é a palavra dele sobre a nossa vida. Amém? Então, o primeiro estágio é o estágio da palavra. Fala, teu irmão, primeiro estágio, palavra. Eu e você devemos buscar palavra. Agora, o segundo estágio, o primeiro estágio envolve disciplina, envolve empenho, o segundo também. O segundo estágio da vida do cristão chama-se santificação. E aqui é o processo mais difícil, porque quando nós vamos para a palavra tem que nos transformar. Ir para a palavra e sair dela sem transformação foi tempo perdido, virou conhecimento natural. Não virou uma revelação de Cristo em nossa vida. Todos nós devemos ser transformados pela palavra do Senhor. Temos que ter um processo de santificação. Esse é o segundo estágio. Querido, toda vez que você vai para a palavra, lembra que não termina quando você acaba de ler. Termina quando você medita e assume ela para a sua vida. E aquela palavra entra em você e te transforma. Aquela palavra nos revela quem somos. Por isso que Paulo fala para os romanos, em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos com um sacrifício vivo, santo e agradável. Quem tem que apresentar? Nós. E ele continua dizendo que é o vosso culto racional, que é importante nesse processo de entender. O nosso culto, a nossa maneira de expressar a adoração a Deus tem a ver com a nossa conduta diante de Deus. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra de Deus tem que renovar a nossa mente. A igreja não renova a mente. A célula não renova a mente, o líder não renova a mente, o pastor não renova a mente, o que renova a mente é a palavra de Deus. Eu preciso da palavra, eu preciso ser renovado por ela. E quando minha mente é renovada, aí eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou traduzir santificação, um exemplo bem prático. Santificação nada mais é que a nossa regeneração. Nosso novo homem, nascido no Espírito pelo Senhor, por causa do Senhorio de Jesus e o Espírito Santo que habita em nós, esse novo homem deve crescer. E esse crescimento é comparado a uma criança. Tem algumas crianças aqui, alguns bebês. E essas crianças, elas seguem um curso natural de crescimento. A nossa vida com Deus deve crescer sempre. A nossa vida não pode ficar estagnada no dia da salvação.
A nossa vida não pode ficar estagnada no mover do Espírito Santo. A nossa vida não pode ficar estagnada em alguns momentos onde nós sentimos a presença de Deus. A nossa vida deve crescer dia após dia. Por isso que Colossenses 3 fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Crescer na revelação da palavra e na manifestação do poder de Deus em nossa vida. E essas duas coisas produzem santificação. Essas duas coisas em nossa vida faz-nos sermos transformados, segundo o padrão de Cristo. À medida que nos apropriamos da palavra e deixamos o processo de morte, matar o nosso velho homem para assumir a nova vida em Cristo, então nós estamos produzindo santificação. Fala para o teu irmão, santificação não é uma opção, é a obrigação do cristão. Amém? Quantos querem ser santos aqui? Santidade exige atitude. Assim como eu preciso ir para a palavra, eu também preciso tomar um tempo de falar: Deus, eu preciso mudar minha vida, preciso mudar minha forma de pensar, preciso mudar minha forma de falar, eu preciso mudar minha forma de viver. Porque quando eu falo de santificação, ser santo, algumas pessoas assim, ó, não, eu sou santo porque eu não peco. Ser santo não é só não pecar. Ser santo, além de não pecar, também é viver para. Ser santo, eu e você fomos chamados para ser santos, que é viver para Deus, não viver para nós mesmos. Todo cristão genuíno tem essa mentalidade correta: eu vivo para o Senhor, para fazer a vontade dEle, para cumprir o seu propósito, para responder o seu chamado, para estar pronto a tudo aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Não pecar é consequência de Cristo em nós. A Bíblia fala que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Fala para o teu irmão, o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Então, a guerra, parte, ela é nós não pecarmos. Mas nós não temos que gastar energia, porque não pecar é consequência de quem anda na palavra. Quanto mais eu vou para a palavra, mais eu me afasto do pecado. Quanto mais a minha vida é transformada, mais o pecado vai perdendo força na minha vida, e mais a força do Espírito vem, e aí eu ando segundo o padrão de Cristo. Transformado. A santificação é a evidência da transformação. Fala isso para o teu irmão, a santificação é a evidência da transformação. Amém? E olha só que Paulo fala para os romanos, em Romanos 6,19. Eu estava lendo esse texto e eu achei interessante esse ponto. E Paulo está falando como homem, natural. E ele fala assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Sabe o que significa isso? Eu lembro da minha vida sem Jesus, eu fazia tudo o que eu queria, minha energia, minha força, meu dinheiro, meus recursos, tudo eu fazia para fazer o que eu queria no pecado. Mas sabe o que Paulo está falando agora? Assim como você fez para a iniquidade, agora faz para a santificação. Tenha desejo, pague o preço, se esforce, tenha desejo de ver sua vida transformada. Querido, eu quero te encorajar nessa noite, tenha desejo de ver sua vida transformada. O resultado não é coisa natural, não. O resultado é a glória de Deus, é a vida manifesta de Deus, é a paz de Deus que muda a história, que muda a tua vida, que muda a tua jornada, que muda o teu caráter, que muda a sua maneira de falar, de pensar. A coisa como, tem coisas que nós olhamos para a vida e nós temos uma mentalidade nela, natural. Mas quando eu sou transformado pela palavra e eu deixo Cristo moldar a minha mente, a minha visão muda por completo e o resultado não se compara à nossa vida transformada com a nossa vida anterior. Quando Cristo é manifesto em nossa vida, ele diz no verso 22: mas agora libertos do pecado e feitos servos do Senhor, tende o vosso fruto. Ele está falando assim: olha, assim como nós produzimos frutos da carne e do pecado, agora nós temos que produzir fruto para a santificação, e essa santificação vai nos levar à vida eterna. Opa, aqui tem uma consequência. Quando nós produzimos santidade, quando nós, através da palavra, nos tornamos santos e estamos transformados, a nossa vida está alcançando o nosso destino, vida eterna com Cristo. Em Hebreus 12, 14, aqui o autor fala de algo que é importante, que nós temos que entender: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Opa, opa, quem quer ver Deus aqui? Fala teu irmão, sem santificação, ninguém vai ver a Deus, mas transformado por Ele, você vai reinar com Ele, amém? Quantos querem reinar com o Senhor nesses dias aqui? Fala teu irmão, precisamos trabalhar nesse estágio. Santificação, santificação, amém, queridos? Devemos apresentar nossos corpos santos para o nosso Senhor. E o terceiro estágio, palavra na qual nós temos que buscar, transformação pela palavra. O terceiro estágio é, nós devemos buscar a unção e o poder de Deus, que é a plenitude dEle. A unção de Deus é algo que eu e você precisamos. Se nós não demos valor a buscar a unção de Deus na nossa vida, nós podemos nos tornar fariseus. O que é fariseu? É aquele que conhece a palavra, mas só está no conhecimento, não está na realidade da vida, no expresso. Esse terceiro estágio mostra a nossa verdadeira realidade como cristão. Por quê? Porque quando nós manifestamos a unção de Deus, o poder de Deus, revela o Espírito Santo agindo através de nós. Mas aqui tem algo que é fundamental. Para entrar no terceiro estágio, que é da unção e do poder, necessariamente nós vamos passar pelo primeiro e pelo segundo. Não existe poder de Deus para o cristão sem palavra e sem santidade, porque esses dois são os elementos necessários para a liberação de poder na nossa vida. No padrão do Velho Testamento, Deus vinha e tomava aquele, o profeta, e vinha sobre ele o Espírito, e manifestava depois ia embora, independente do profeta. Mas no Novo Testamento não é assim. Eu e você fazemos parte do milagre. Eu e você fazemos parte do milagre. A palavra e a santidade é o elemento necessário para a manifestação do poder de Deus. Por isso eu e você temos que buscar. Por isso que a palavra de fala, recebereis poder. Quem quer poder de Deus aqui? Tem que buscar, fala para o teu irmão, tem que buscar. Terceiro estágio da nossa vida, buscar pela unção de Deus, pelo poder de Deus. Tem pessoas que passam pelo primeiro estágio, ah, eu conheço a palavra, eu sei de tudo, eu já li 5 vezes, de frente para trás, de trás para frente, já li no aramaico, no grego, no inglês, no português. Mas, e aí? E a verdade da manifestação? Eu gosto muito do exemplo de Jesus no primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus usou 2 elementos que são fundamentais para o milagre. Quando estava lá no Caná da Galileia, acabou o vinho, Maria chama alguém e fala para ele, ó, fazei tudo o que ele vos disser. O interessante é que Jesus pede para pegar 2 coisas. Ele olha para um vaso, e não era qualquer vaso, e nós temos que dar valor para esse vaso, porque é um dos elementos, e ele usa um outro elemento que é a água. A água tem uma simbologia que simboliza a palavra de Deus. Esse é o primeiro estágio na qual eu falei. Mas o segundo elemento que Jesus usou foi vaso, não foi qualquer vaso que ele usou. Sabe quais eram os vasos que tinha lá? Vasos para purificação, que era usado para as pessoas se lavarem. Fala de uma vida lavada, fala de uma vida santa, uma vida remida. Então significa que aquilo que Jesus usou foi o necessário para transformar num milagre. E um dia eu perguntei, em que momento, perguntei para um homem de Deus, em que momento a água virou vinho? E aqui está o princípio do milagre para a nossa vida. Nós vivemos no milagre. A água, na hora que o mestre levanta, ainda é água. Mas na hora que inclina, é vinho. Sabe qual é o princípio? Quando eu e você andamos na palavra e em santidade, e nos inclinamos para servir, o poder de Deus é liberado através da nossa vida.
Deus não vai dar poder para mim e para você gastarmos com nós mesmos. Deus vai liberar o poder dEle, a glória dEle, a unção dEle, os milagres dEle, para fluir através de nós, para servir. Deus te chamou para servir, Deus te chamou para ser um homem e uma mulher de Deus, que vai andar na terra. Por isso que Ele fala, vocês sois sal e luz desse mundo. O sal entra em contato. O sal só tem poder para transformar, para trazer vida na hora que entra em contato. Deus vai te colocar com pessoas para fluir o milagre dEle através de você. Os milagres que Deus usa, Ele usa pessoas. Deus pode fazer milagres independente de nós, mas Deus não age assim. Isso é exceção. Padrão de Deus, Ele o quer usar, eu e você, para produzir a glória dEle aqui na terra. Quantos querem a glória dEle aqui na terra? Nós temos que clamar, buscar, perseverar, pagar o preço. Sabe, nossa oração não pode ser mais, Deus me abençoa, e Deus aumenta o meu salário, a Deus eu quero minha casa, a Deus eu quero minha bênção. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou relembrar. O padrão de Deus não é você buscar a bênção. Porque no padrão do reino, as bênçãos te alcançarão. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto é acrescentado. Presta atenção, a justiça e o reino de Deus é aquilo que eu e você precisamos. Quando nós olhamos lá em Filipenses... Em 1 Coríntios, 4:20, quando Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, nós temos que entender os aspectos do reino. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala para os coríntios assim, olha, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Fala para o teu irmão, o mundo está esperando o poder de Deus na sua vida. Buscar, buscar e buscar é o nosso desejo. Que eu e você possamos sair daqui hoje tendo uma convicção. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ser transformado por ela. E eu preciso do poder de Deus na minha vida. O poder de Deus mostra a nossa realidade. Poder para curar. Não é nós que fazemos. Mas nós preparamos o caminho. Para Deus, através de nós, através da sua palavra, liberar o milagre. Tem pessoas que precisam de um milagre. E sabe quem Deus vai mandar? Eu e você. Tem pessoas que estão enfermas, sabe quem Deus vai mandar? Eu e você. Tem pessoas que precisam ser libertas e sabe quem Deus vai mandar? Eu e você. Quando eu ouço isso, eu tenho que falar, opa, eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento para ouvir a direção, para ser usado. Eu não posso viver uma vida que eu acorde e corra atrás das minhas coisas e tenta resolver os meus problemas e volto para minha casa e estou seguro em casa. Isso é uma vida longe do propósito de Deus. Toda vez que você sai de casa, existe uma oportunidade de Deus se manifestar através de você. Mas para isso nós temos que construir esse caminho. Eu preciso conhecer a palavra. Palavra não se transfere. Palavra, né, o João dá esse exemplo, tem pessoas que falam assim, eu quero essa unção de Deus que você tem na minha vida. E as pessoas falam isso para ele e falam assim, paga o preço. E tem que pagar o preço. Que a unção de Deus começa com a palavra. A base, o depósito, quanto mais palavra nós temos, mais depósito. E quanto maior o depósito, maior a oportunidade para os milagres aparecerem. Eu não sei o que você pensa. Uma vez na minha vida eu fiquei frustrado. Dentro da igreja, um irmão que mexia na mesa de som, o irmão dele morreu afogado no rio Cabo Sul. Aqui em Guarulhos. E eu fui para o velório dele. E eu cheguei na frente do caixão. E eu falei, Deus, cadê a sua palavra na minha vida? Cadê agora? Aquele momento foi um confronto meu, Deus para comigo. Eu fui confrontado. Eu mesmo me confrontei. Eu falei, Deus, cadê o poder? Esse jovem tinha 16 anos. Ele não pode morrer, ele nem cumpriu o propósito. Ele foi ceifado antes do tempo. Mas ali eu percebi uma realidade. Faltava palavra, santidade e poder de Deus. E é isso que eu quero buscar nesses meus dias. E agora eu preciso de 4 coisas para fazer esse milagre. Primeiro eu preciso da palavra. O segundo eu preciso da santidade. Terceiro eu preciso do poder. E o quarto eu preciso do morto. E eu sei que de uma forma eu tenho clamado. para os milagres de Deus acontecerem através da nossa vida. Eu tenho fome de Deus. Eu quero isso para a minha vida. A igreja que Deus vai vir buscar é uma igreja gloriosa. Não uma igreja frequentadora. É uma igreja que vive a palavra e é a palavra. E essa igreja é a que Deus vai vir buscar. Nos últimos dias, a Bíblia fala que muitos vão apostar da fé. Apostatarão da fé. Sabe o que é isso? É dar as costas. Por que alguém dá as costas? Porque ainda não está firmado. Qualquer coisinha leva. Qualquer coisinha leva. Jovens, presta atenção. Nós estamos vivendo uma geração, nós estamos vivendo dias onde o diabo tem investido pesado contra os jovens da igreja. Dentro da igreja, pecado, pecado. Você pergunta para o jovem, o que está acontecendo? Ah, eu sou livre, eu sou dono do meu nariz. Foi realmente, você é. A questão não é, é você entender o que o diabo está fazendo, está roubando você. Está tirando você, e se não tiver base da palavra, leva fácil. Qualquer coisa nos derruba, qualquer coisa nos engana, qualquer coisa nos faz perder, faz a gente ficar longe do propósito. E olha só quais são os perigos de nós ignorarmos essa nossa jornada. Oséias, que aponta para Cristo, ele fala assim no verso 6, o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Que conhecimento é esse? Palavra. Falta conhecer, revelação de quem é Deus. Portanto, e olha só o que ele está falando. Em algumas versões fala, e você sacerdote. Ele está falando para a liderança. E ele fala, portanto, porque rejeitaste o meu conhecimento. Olha o que Deus fala, eu também vou te rejeitar. Perigo de não dar valor para a palavra de Deus, de transformação e de busca. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E olha o que ele fala, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Opa, quem está falando isso? Deus. Mas pastor, o senhor não diz lá que Apocalipse fala que nós somos chamados para reis e sacerdotes? Fomos. Mas quando nós não damos valor para a palavra, Deus está garantindo e falando, olha, você não vai ser sacerdote diante de mim. E olha que ele continua, visto que esquecesse da lei do teu Deus, aí tem um outro problema. Eu me esquecerei também dos teus filhos. Quando nós não damos valor para a palavra, nós estamos pondo em xeque a nossa vida e a nossa geração. Não está falando para ímpio, está falando para cristão. Que nessa noite Deus levante uma geração de sacerdotes nesse lugar, que vão ser a palavra sobre a terra, e produza uma geração sadia para o Senhor, que não vai se perder e não vai se desviar dos caminhos, mas que tenha desejo e amor pela palavra. Em Mateus 22, Jesus disse, porém lhes respondeu, errais, não entendendo, não compreendendo as escrituras, e nem o poder de Deus. Quando a gente não busca pelo poder e quando a gente não tenta entender a palavra, nós estamos caindo no erro. E a nossa vida fica suscetível a qualquer situação adversa. E nessa noite, Deus quer restaurar a nossa vida para isso. Porque esses três estágios vão se tornar pilares de Deus em nossa vida. Palavra, santidade e poder, unção e poder. Quantos querem nessa noite ter esse padrão, esses pilares restaurados na sua vida? Quero te convidar a ficar em pé nesse instante. A palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. E porque nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que checar como isso tem sido construído em nossa vida. Às vezes você olha para a sua casa, natural, e você vê uma trinca na parede, você fala, ah, trincou, mas é a nossa casa. E sabe o que a gente faz? A gente tenta passar uma massa, não, vamos dar uma massa aqui para ver se superficialmente fica bonitinho, e dá uma pintada, mas a verdade é que tem uma fissura nela. E sabe como se conserta a fissura? Desmontando e refazendo. Sabe o que significa? De tempos em tempos, nós temos que olhar como está a palavra de Deus em nós. E nós devemos falar: Senhor, eu preciso voltar para a tua palavra. Davi, eu gosto de dois personagens da Bíblia, que eu amo muito, tirando Jesus. Davi e Paulo. Sabe como Davi começa Salmos? Ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda no caminho. No... Abre lá em Salmos 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Acharam aí? Eu não achei, estou na misericórdia. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Começou o salmo. E ele diz: antes, aqui está falando de relacionamento, aqui está falando de tempo de conversa, que tempo que a gente gasta no nosso dia a dia. Ele fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus é algo que eu e você precisamos gastar tempo e se relacionar com ela. Não é aquela leitura de tirar promessa. Eu cresci puxando promessa. Minha avó falava: tinha uma promessa aí, eu ia lá e tirava, falava: oh, glória a Deus, aleluia. E aquela promessa não se cumpria e não acontecia nada na minha vida. Sabe por quê? Aquilo era um rito de religiosidade dentro da igreja. O que muda a minha vida é o como eu lido com a palavra de Deus. E sabe qual é a consequência de quem ama a palavra e nela medita de dia e de noite? Essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer vai prosperar. Querido, você precisa de alguma coisa, você precisa da palavra de Deus, porque quando você vai para ela, Deus te planta como uma árvore junto a ribeiros de água. Sabe o que significa isso? Você nunca vai ter sede, você vai ser sempre nutrido. Cuja, e vai dar fruto, 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 nunca morre, nunca seca. Deus te chamou para dar fruto, muito fruto. A palavra de Deus, quando você investe sua vida na palavra, tudo frutifica. A folha não cai. Quando que a folha cai? Quando está seco. Eu não sei como está a sua vida, mas tem muito irmão que anda seco. Vamos orar? Não, ora você, hoje eu não estou bem. É, tem que ler a Bíblia hoje. É, tem que ir no culto hoje. Está seco. Está seco. Precisa de vida. Mas quem anda na palavra nunca anda seco. Tudo que faz, prospera. Sabe o que é prosperar? É ir bem. Tudo que faz, vai bem. Relacionamentos, casamento, trabalho, ministério, liderança, pais e filhos. Tudo que faz, vai bem. Eu quero que você, com os teus olhos fechados nesse instante, se possível, por favor. Três pilares que eu falei nessa noite: palavra, santidade e unção de Deus. Paulo conhecia a palavra. Paulo era discípulo de Gamaliel. E ele chega lá em Filipenses e fala: olha, se é para fazer valer, eu posso olhar pela minha, eu posso usar a força da minha carne, porque eu fui hebreu dos hebreus, fui fariseu, conheci a palavra como ninguém. Mas na hora que encontrou o poder e a vida de Jesus, sabe o que ele falou? Eu considero isso como perda. Nós precisamos buscar o poder de Deus na nossa vida, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos investir tempo. Isso fala de hoje, fala de amanhã, fala de depois de amanhã, fala dos nossos dias aqui na terra. Nós devemos buscar a palavra. Se você nessa noite entende que esses pilares você quer construir diante do Senhor de uma forma que sustente o seu crescimento no sentido de andar com Cristo. Levante a sua mão no seu lugar, nós queremos orar juntos nessa noite. De tempos em tempos nós devemos avaliar como estão esses pilares. De tempos em tempos eu tenho que parar e falar: Deus, como é que está a tua unção na minha vida? Deus, como é que está a minha vida? Será que eu estou andando muito na carne? Será que eu estou muito inclinado para a carne? Será uma coisa é um momento, outra coisa é toda hora. Eu preciso parar e falar assim: eu preciso mudar minha vida. Eu preciso romper com essa carnalidade. Porque nós podemos cair com um padrão de fariseu. Conhece a palavra, pode ter uma coisinha de caráter e achar: não, está tudo bem, já sei, não preciso, eu conheço a palavra, não preciso ser transformado. A unção de Deus, ela vem quando ela encontra em nós palavra e santidade. E para isso eu preciso todo dia avaliar minha vida nesse quesito. Nessa noite meu desejo é que você tenha um clamor e uma fome. Jesus diz: todo aquele que vir a mim nunca mais terá fome. Minha pergunta é: do que você tem tido fome nesses dias? Do que você tem tido fome nesses dias? O Senhor Jesus está aqui para matar a nossa fome, não a fome da nossa carne, mas a fome que produz um desejo, que uma fome que produz uma saída, que é encontrar o caminho do Senhor e percorrer esse caminho nessa noite. Com suas mãos levantadas, você que crê que precisa restaurar essas áreas na sua vida, nós vamos começar a orar nesse lugar. Talvez seja o falar da palavra. Talvez você entrou aqui e tenha falado: Senhor, eu tenho dificuldade com a palavra. Eu não consigo amar, eu não consigo ler, eu não consigo me envolver. Sabe, palavra para mim é uma coisa que eu não consigo entender. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tiver fome pela palavra de Deus, o Espírito Santo está aqui e Ele coopera com a palavra e Ele cumpre a palavra. Quando você clama para Ele: Espírito Santo, nessa noite invade a minha vida, eu preciso, na minha força eu não consigo, mas eu me inclino, eu me dobro, eu me rendo, eu não quero mais usar a minha força natural, mas eu tomo uma atitude, eu vou buscar, eu vou ter desejo, eu vou pagar o preço, e não importa o que tiver que fazer, mas eu quero a tua palavra na minha vida, eu quero o teu Espírito na minha vida, eu quero tua unção na minha vida, eu quero ser minha vida transformada, eu não posso ser mais o mesmo. Se você quer isso nessa noite, levanta a sua voz no teu lugar, nós vamos começar a orar aqui com os pastores, que você tem um desejo, Deus, me transforma, me atrai, me atrai, me atrai, eu preciso ser atraído, aquele que busca, acha. Nessa noite eu oro para sobre a sua vida. Senhor, vem sobre essa igreja. Senhor, vem sobre a nossa vida. Senhor, levanta nessa geração homens e mulheres que vão pagar o preço da palavra, que vão pagar o preço em te conhecer, em te buscar, em aprender a te conhecer. Nós não queremos uma letra, porque a letra pode matar, mas quando o teu Espírito revela quem o Senhor é, aí eu encontro o meu caminho e a minha vida. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, nessa noite eu oro. Coloca em mim, abre em mim. Senhor, traz em mim um desejo por ti. Levanta em mim. Oh.